Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 45. Emanuel Bonfim, 1923-45. Num valo dia, segui ao dado a leitura dos jornais, passou-se sem novidade. À tarde, apareceu-se na oficial aprendiz que tinha enfermado, vinha bom e pronto para recomeçar a trabalhar no outro dia. Carlos chegou a estimar a ocorrência, porque todo o seu desejo, agora, era partir o mais depressa possível para a Bahia. O ferreiro, que era bom homem, deu a Juvencio 2.000 réis, com que este, antes de se deitar, comprou alguns víveres, carne e pão, para a viagem. Dormiram e, ao romper da manhã, puseram-se a caminho. Os meninos carregavam a matalotagem e Juvencio uma cabaça cheia de água, enquanto marchavam e conversando sobre a grande novidade que os preocupava. Quem seria aquele negociante da Bahia? Que interesse teria ele em conhecer o paradeiro dos dois? Qual seria o intuito do anúncio?
Norbon, disse Juvencio.
Os senhores não têm parentes na Bahia. É verdade que meu pai devia ter por lá alguns conhecidos, disse Carlos. Os únicos parentes que temos estão no Rio Grande do Sul. Bom, mas esses parentes já devem ter recebido a notícia da morte de seu pai. Talvez o negociante da Bahia seja amigo deles. Em todo do caso, tiraremos a coisa limpo. Quando lá chegarmos, Alfredo, que é um pouco adiante, parou de súbito e inclinou a cabeça, como prestando atenção a um ruído. Perguntou o irmão.
Pício, recomendou a prestar atenção, voltando-se ora para um, ora para outro lado. Os outros aproximaram-se.
Retiu Carlos. Estou ouvindo qualquer coisa como um gemido. Ouçam Carlos e Juvencio afiaram o ouvido. Havia de fato alguma coisa. Era um colamento longínquo. É voz humana, Morales. E vem dali, de dentro do mato, à esquerda, acrescentou Juvencio. Seguiram nessa direção. Os gemidos acentuavam-se. Chegaram a um valo cavado no mato, perto do caminho, reconheceram que era efetivamente dali que partia a voz. Debruçaram-se e viam lá um routo estirado sobre os galhos secos. Era um velho.
Está morto, coitado, clamou Alfredo.
Qual morto? Disse Juvencio. Você já ouviu um morto gemer.
Daí, velho, devemos socorrê-lo.
Afirmaram ao mesmo tempo os dois irmãos. O que eu não sei é como havemos de tirá-lo dali. Vejamos se ele é capaz de nos ouvir. E falou alto. Que é isso, camarada, que tem? Socorro, acuda-me. Gemeu a voz lá embaixo. Era uma voz tão fraca, tão abafada, que parecia de um moribundo. Vamos tratar de ajudá-lo. Espere um pouco. Os três rapazes, debruçados sobre o valo, viram então mover-se vagarosamente, entre gemidos, a face do velho. As suas longas barbas brancas estavam ensanguentadas. Não longe lugar, ouviu-se logo um relincho prolongado. Entre as árvores, viram os rapazes um cavalo que pastava tranqueilamente. Que mistério será este? Disse Juvencio.
Agora,
sussurrou a voz do velho.
Vou descer.
Ouviu o sertanejo. Apertou bem a corda que lhe atava as costas da voz e deixou a capa com tela pelo declive, agarrando-se às plantas, apoiando os pés nos troncos secos. Em poucos estava perto do homem e reconheceu que ele estava gravemente ferido. Levantou-lhe a cabeça, encostou-lhe a boca ao gargalo da cabaça e, quando viu saciado, refrescou-lhe a cabeça e a face com um pouco de água. O velho, reanimado, pôde então, em frases entrecortadas, explicar mais ou menos o que lhe acontecera. Caíra do cavalo, rolara ali, sentia bem que ia morrer. Quem é o senhor? Perguntou Juvencio. Chamo-me perto, na vila de Jaguari. Tenho lá a minha família. O cavalo que está lá em cima é seu. Tenha paciência que vou num instante à vila buscar socorro. E gritou para cima.
Seu Carlos, se pode. Veja só cuidado. De mil senhor, vinte mil é bem.
Bem, perguntou Alfredo. Espere por mim. Carlos desceu sem grande dificuldade. Quando o viu ao seu lado, o rapaz avisou do que a fazer. Montaria o cavalo e iria no momento à vila ila enquanto Erlos ficaria ali mando quando conta do enfermo.
Aí vou na garupa.
Pois sim, aprovou Carlos. Mas não se demore. É um pulo, e agarrando-se de novo às plantas, às pedras, o sertanejo galgou a borda do valo.